Em nome de Deus, declaro aberto esta audiência pública para a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Se realiza em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido os representantes do Executivo para que possam tomar assento junto à mesa diretora e colocar em discussão e votação a ata da audiência pública anterior. Os vereadores favoráveis continuem sentados, os contrários fiquem de pé. Ata aprovada. Solicito o senhor secretário José Luiz da Farmácia que proceda à leitura da convocação.
Ofício 027/2017, Conte Cenfaz. Só isso? Solicitamos reserva do plenário junto à Câmara Municipal de Divinópolis e equipamento de som e projeção para a apresentação da prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Primeiro e segundo quadrimestre de 2017, com base no artigo 9º, para inciso 4º da Lei Complementar número 101 de 04/05/2000, conforme abaixo selecionado. Local: Plenária da Câmara Municipal de Divinópolis, dia 22/2/2017, quarta-feira, às 14h30. Para prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Flávia Guimarães, matrícula 9901-4942, a Gilson Emerson da Silva, diretor contábil. De fevereiro de 2017. Assunto: convocação de audiência pública. Serviço: diretoria legislativa. Tudo. Senhor vereador, no termo do artigo 9º do inciso 4º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convocamos Vossa Excelência para participar das audiências públicas para a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que serão realizadas no plenário da Câmara nas datas abaixo relacionadas. 22/2/2017, às 14h30, prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara. É só isso, presidente.
Ok, obrigado, secretário. Então, eu passo a palavra, então, aos representantes do Executivo para que possam falar para nós essa prestação de contas.
Boa tarde a todos. Meu nome é Genesi, eu sou contadora concursada e nós estamos aqui para conversar sobre a audiência pública, conforme já foi dito, em razão do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que nós vamos avaliar, e esse objetivo dessa audiência é avaliar o cumprimento das metas fiscais que foram pactuadas e executadas dentro do último quadrimestre de 2016. Consequentemente, a gente faz também um fechamento desse exercício nessa audiência pública. De acordo com o guia de orientação aos gestores municipais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de 2009, nós vamos trabalhar observando se a arrecadação das receitas ocorreu dentro do previsto E caso tenha sido menor que a previsão, se as despesas foram limitadas de forma a se manter o princípio do equilíbrio. Conversar um pouquinho sobre as obras, se estão se realizando ou se realizaram, né, conforme o planejado, e se os percentuais mínimos constitucionais foram cumpridos. Por fim, nós vamos conversar a respeito do gasto com pessoal. A base para que a gente elabore a audiência pública consta do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária, ambos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos trabalhar então. Primeiro receita, depois despesa, resultado primário, resultado nominal, a questão das obras, os índices constitucionais e, além dele, a assistência social, despesa com pessoal e o resto a pagar, ou seja, o endividamento do município de curto prazo. Vamos conversar, então, sobre receita, inicialmente. Como é que a gente vai trabalhar esse aspecto, até porque os senhores são novos, eu acho importante a gente explicar. Foi feito um quadro demonstrando, mês a mês, bruto, todas as receitas previstas para cada mês e comparamos com, mês a mês, o valor arrecadado individualizado. Na terceira coluna, o senhor tem a diferença entre o valor arrecadado e o que foi previsto. Portanto, o sinal negativo significa que houve uma arrecadação menor do que o foi projetado, com exceção do mês de dezembro, o único mês em que a meta de arrecadação foi atingida. Nós, acho que não há necessidade da gente individualizar mês a mês, vamos chamar a atenção nos meses mais significativos, vamos dizer assim. O mês de maior receita foi o mês de março, é sabido por todos, é o pagamento do IPTU. Então, projetou-se 72,9 milhões, realizou-se 70 milhões. Mesmo no mês de março, a meta de arrecadação não foi cumprida. Como eu coloquei, com exceção do mês de dezembro, em que houve a projeção de 56,1 milhões e realizou-se 57,8, todos os demais meses não se realizaram. Total previsto para o exercício, 61,4 milhões, realizou-se 555,03. Ou seja, houve um déficit de arrecadação bruta de 126,3 milhões, representando quase 20% do valor projetado. Próxima. Aqui no gráfico, a gente observa que a coluna azul é o valor previsto e a vermelha é o realizado, único mês, dezembro, em que é superado. Próximo. Vamos trabalhar também? Então, vamos abrir essa receita e verificar onde que está o ponto que chegou naqueles 126 milhões. Vocês vão perceber que nós temos, para garantir transparência, a gente tem a linha da receita bruta e alguma restituição, qualquer dedução que houve, ela está abaixo. Quando a gente faz a diferença, a gente considera os dois. Portanto, foi projetado de receita tributária 101,8 milhões, realizou-se 98 milhões. Déficit de 3 milhões. Uma outra receita importante, receita patrimonial, projetou-se 46,8, nós realizamos quase 60 milhões. Então, houve uma melhora significativa nesse ponto. Isso também é representado dentro da receita patrimonial. Não houve rentabilidade negativa do DIVIPREV que impactasse o resultado do município, porque aqui nós estamos falando do resultado do município como um todo. Transferência corrente, também uma receita significativa. Aqui chega o FPM, o ICMS. Projetou-se 334,6, realizou-se 347, mais ou menos. Então, nós tivemos, atendeu-se a meta de arrecadação na receita patrimonial, na transferência corrente. Se nós atendemos na transferência corrente, tem reflexo na dedução do Fundeb, porque chega lá e sai aqui, Então, apesar dele estar negativo, significa que a meta foi positiva, porque ele chegou lá e foi positivo. Nós temos também a receita intraorçamentária, outro reflexo do DiviPrev, que foi bom, foi uma arrecadação boa, significa que a meta foi atingida. Onde que está o nosso gargalo? Onde está o ponto que precisa ser analisado? Receita operação de crédito, que se projetou 47,7 milhões no ano de 2016, realizou 2,8 milhões. Então, só aqui nós temos 45 milhões que não se realizou e que significativamente impacta nesses 126 milhões. A transferência de capital, 67,2 milhões, houve a projeção, realizou-se 7 milhões. Então, aqui nós temos mais 60 milhões. Então, só nessas duas, nós temos quase que a totalidade do déficit de arrecadação. Os demais, eles foram se compensando dentro da receita corrente e a patrimonial e a transferência corrente se comportaram de forma positiva. Se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, tá?
Eu queria entender melhor essa transferência de capital, porque a diferença foi muito grande, assim, de 67 milhões só 7 milhões, e eu não estou conseguindo acompanhar.
O que é a transferência de capital? Eu acho que aqui a gente vai ter que entender o que é a receita. Dentro da transferência de capital, todos os projetos que foram aprovados e pactuados, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, vamos citar um exemplo do hospital público. Durante o ano de 2016, projetou-se que vinha um determinado valor para poder construir o hospital. Esse valor não chegou, né, Marconi? Não chegou nada do hospital. Outros projetos que foram aprovados junto ao governo federal também não chegaram. Então, você projeta, porque eu tenho que prever no orçamento do ano anterior para o próximo ano, você projetou, olha, eu tenho lá dentro do cronograma pactuado junto ao governo federal, eu tenho esse recurso, todos eles para que se constitua um novo bem. Está projetado, está previsto. Só que ele não se realizou, o recurso não chegou. A gente só lança aqui quando o recurso chega na conta. E ele não chegou, então dá essa diferença.
Existe no município o motivo de não ter chegado esse recurso? Porque a gente ouve o tempo todo, fala assim, questão de certidões, por isso que os recursos não estão vindo, não tem nada a ver?
Tudo tem a ver. Tem a ver o fato do governo federal não ter programado, tem a ver alguns problemas que podem ter havido dentro de cada projeto. Porque aí a análise ela é feita individualizada. Cada programa, eu faço uma análise. Esse programa, ele teu essa pendência, essa diligência. Não chega mais. Ou o próprio governo federal também, não, ou o estadual não mandou. Ele prometeu que ia mandar e não mandou. A maior parte das situações é isso que acontece. O outro ente fala que vai mandar e ele não manda.
É a palavra.
O senhor tem que ligar porque isso é gravado.
Nesse saldo devedor das operações de crédito.
É a mesma situação.
Que aplicações são essas e por que razão teve saldo devedor?
A operação de crédito também é a mesma situação. Quando eu vou lá na Caixa Econômica Federal e faço uma programação do PAC Saneamento ou do ProTransporte, qualquer PAC, das linhas do PAC, que na verdade não é dinheiro que o governo federal manda de graça, é uma operação de crédito que o ente paga e paga caro por isso, ele só libera depois que tudo foi aprovado lá dentro da Caixa. Estou citando um exemplo da Caixa. Esse recurso não chegou. Aí são diversos entraves que a análise é feita da mesma forma. Tanto pode ter alguma pendência do fornecedor, pode ter uma pendência de uma certidão também, e não liberou o recurso, a Caixa não liberou para pagar.
Pois é, então é uma incoerência eu atribuir, usar um dinheiro que eu não tenho esse dinheiro?
Posso receber depois que eu executei. Quando eu falo de operação de crédito, a análise ela tem que ser feita com muito cuidado e eu não posso apurar isso dessa forma. Por quê? Eu só recebo por medição.
Mesma coisa, o senhor vai lá na Caixa e faz um financiamento para construir a sua casa. Quando o senhor vai construir, o senhor tem que provar para a Caixa que o senhor construiu, para ela te liberar o valor que ela acha que deve. É assim que a coisa acontece aqui também. O município não é tratado diferente do senhor quando o senhor vai lá fazer um financiamento.
Como é feito essa casada, vamos falar assim, eu assumo, estou assumindo uma responsabilidade, né, de fazer, como você disse, a casa, vamos dar o exemplo da casa, e quem está me responsabilizando que eu vou receber o dinheiro em tempo hábil no final da minha condição?
São auditorias que são feitas. Eu fiz um contrato, eu vou receber, mas eu dependo de tudo ser aprovado nessas auditorias. Então eu tenho sim. E ele também, ele não me libera para me fazer tudo uma vez. Ali, 47 milhões, eu teria que fazer tudo. Ele me libera para me fazer um pedaço. A Caixa também faz a sua programação de acordo com o que ela tem de disponibilidade. Então, a análise, tanto da operação de crédito quanto da transferência de capital, ela tem que ser feita com muito cuidado. E aí, não basta aqui a gente fazer a análise macro para entender cada projeto e responder a sua pergunta. O senhor pode oficiar a usina de projetos, que é quem faz a gestão da maior parte das transferências de capital, porque aqui é um dado contábil. E a execução, ela justifica para o senhor claramente, ponto a ponto, por que cada projeto não se realizou.
Ok.
Pode seguir?
A palavra. Você diz que, às vezes, o governo manda, diz que manda o repasse e não manda. Nesse caso, a prefeitura faz contato com o governo ou... E outra coisa, vocês têm algum documento que o governo ficou de mandar e não repassou?
O setor de planejamento, Nonato, quando ele vai prestar contas, ele te dá esses detalhes, porque isso está lá dentro do planejamento. Quando ele vai fazer, quando os senhores vão analisar e aprovar o PPA, a LDO e a LOA, esses dados vêm para os senhores. Cada gestor, e como é que isso funciona? Cada gestor, quando ele vai elaborar o seu instrumento de planejamento, porque o setor público, ele não atua como as empresas. Ele trabalha sempre com muita antecedência. Então, no ano de 2017, quando vocês forem estudar e aprovar os instrumentos de planejamento a partir de 2018, vocês vão receber todas essas informações. Olha, houve uma pactuação e o governo federal falou que ele vai. Isso tudo é documentado, é óbvio. Ninguém vai fazer isso. Ah, eu acho que vai acontecer. O setor de planejamento pode te fornecer todos esses dados. Como que ele compôs essa previsão? Porque a doutrina, o próprio manual de demonstrativos fiscais da STN, ele trata dessa forma. Cada gestor vai te encaminhar a sua previsão, tanto de receita quanto de gasto, e isso vai ser colocado, documentado dentro do orçamento, dentro do planejamento.
Contemplado.
Aqui a gente pode observar o comportamento da receita em 2014, 2015 e 2016. Mais à frente a gente até trabalha por um período maior, mas aqui a gente está trabalhando com 3 anos, para que a gente possa ter uma visão de curto prazo. Olha para vocês verem. A receita em 2014, ela chegou ao patamar de 472,6 milhões. Em 2015, ela caiu para 467,4. Em 2016, ela subiu para 555 milhões. Então, a receita melhorou. O comportamento da receita de 2014 para 2016 ou de 2015 para 2016, ela melhorou muito, tá? Senão esse déficit seria muito maior, né? Então vamos analisar isso. No terceiro quadrimestre, que é o objetivo primário desta audiência pública, nós tivemos uma receita de 179 milhões, setembro, outubro, novembro e dezembro, frente a uma projeção de 209. Ou seja, um déficit de arrecadação de 18,54% ou mais ou menos, ou 29,9 milhões. Quando a gente compara com o ano de 2015, nós vamos perceber efetivamente que houve uma melhora. de o déficit, ele reduziu em 18,25%. Ou seja, em 2015 ele era 22,68, em 2016 ele caiu para 18,54. Portanto, ele caiu de 137 milhões para 126 milhões. Houve uma melhora e, conforme a gente pôde observar, o gargalo está nas operações de crédito e na transferência de capital.
Só repete aqui para mim a questão do gargalo. Onde é que está?
Na operação de crédito, que o Zé Luiz questionou, e a transferência de capital, que a senhora questionou. Vamos trabalhar com outro, vamos apresentar um outro dado para vocês, que é a receita corrente líquida, que é utilizada, nós vamos trabalhar a receita num todo, que é utilizada para apurar o índice de pessoal. Ela, a gente trabalha fazendo uma medição do ano todo também, que aí nós vamos perceber que, em termos de receita tributária, ficou na casa de 98,8, receita de contribuições 29,2, patrimonial 58 milhões, serviços 3,4, transferência corrente 347,4, outras receitas correntes 15,2, e desses 347 a gente tira 36,8 para formar o Fundeb. Totalizou 515 milhões. Vamos tirar, para que fique claro, o que é contribuição para a Previdência Própria. O que é a receita lá do DiviPrev? 16,2. E compensação entre o INSS e o DiviPrev também. Vamos tirar fora 2,4. Ou seja, a receita corrente líquida no ano de 2016 chegou à casa de 496,8 milhões. Aí nós vamos mapear desde 2005, como é que ela está se comportando. Ou seja, uma década que nós estamos mapeando. Ela saiu lá de 163 milhões e ela chegou a 496. Vamos observar os três últimos anos, como a gente fez com o crescimento da receita. Olha para vocês verem. Em 2014 ela estava na casa de 403,7, em 2015 431,5 e ela chegou à casa de 496 em 2016. Ou seja, de 2013 para 2014 ela cresceu 36 milhões. 2014 para 2015 cresceu 27,8. E 2015 para 2016 ela cresceu 65 milhões.
Não, mas a diferença é muito grande.
Muito grande. Aqui eu não estou considerando receita de capital. É. Aqui eu só trabalho com a receita corrente. Por isso a gente percebe esse crescimento. E mais uma vez se comprova, o gargalo está na receita de capital.
Voltando no gráfico anterior, a indústria agropecuária não participa dessa receita aqui?
Nós não temos receita de indústria nem receita agropecuária no município.
Ok.
Próximo. Agora vamos falar de despesa. Vocês já gravaram os valores da receita, agora nós vamos falar de despesa. Próximo. Da mesma forma como a gente trabalhou a receita, nós vamos trabalhar a despesa. Primeira coisa, a gente vai comparar o comportamento da despesa em 2015, o comportamento da despesa em 2016. E a gente percebe o município como um todo. Olha para vocês verem. A Câmara, toda a estrutura do município por secretaria e a autarquia, o RPPS. Vamos ver os dados que nos chamam a atenção. O gabinete, ele gastou em 2016 mais do que 2015, 7,8 milhões. O agronegócio gastou 3.300.000 em 2016, 2.600.000 em 2015. São os dois maiores percentuais que demonstram a utilização do recurso em comparação ao ano anterior. Já outras secretarias gastaram menos. O que que eu quero demonstrar isso para vocês? Que houve controle da despesa. Que a despesa não correu solta. Olha para vocês verem. O desenvolvimento social gastou quase 1 milhão a menos do que em 2015. O esporte gastou 200 mil, 242 mil a menos. O governo gastou 1.671.000 a menos e o trânsito gastou 655 a menos. Em 2016, a receita foi maior do que a despesa, foi maior do que 2015, 25 milhões. Onde que estão os maiores valores? Está lá no gabinete. Depois, ele está na educação e na saúde e está nas operações urbanas. Pontos cruciais que não podem deixar de ter atenção. Saúde e educação, não há que se falar nada. A operações urbanas também é um setor importante que precisa ser levado em consideração.
É possível você comentar essa despesa de gabinete, onde ela é atribuída, onde ela é distribuída?
Não. Aqui eu não tenho como mapear isso para o senhor. O que pode acontecer é o senhor, a gente fazer um levantamento à parte e demonstrar para o senhor, olha, essa despesa foi gasta nisso, nisso e nisso. Agora, aqui estão inseridas todas as despesas. Despesa com precatório está aqui, que fica dentro da procuradoria, que está na estrutura do gabinete. Não é só o gabinete do prefeito que está nessa estrutura. Está o gabinete do prefeito, o gabinete do vice, a procuradoria, a controladoria. Todas essas coisas estão aqui.
Eu queria saber, por exemplo, o seguinte, não só do gabinete, mas passo a passo mesmo. Por exemplo, tem como a gente saber posteriormente como que foi distribuído, por exemplo, no caso da cultura, que é um questionamento nosso aqui, né?
Sem dúvida.
Onde foi distribuído esses 4 milhões e 100, com o que foi gasto?
Sim.
Para a gente poder ter uma ideia, porque isso foi no ano anterior. Na verdade, a gente vai estar fazendo a fiscalização do ano anterior. Mas para a gente já deixar um entendimento maior de como a gente deve comportar na fiscalização do ano vigente, se é possível, todas as matérias, assim, de forma específica, por comissão. Por exemplo, nós da Comissão de Cultura, Esporte e Educação, queremos detalhar essa questão e o pessoal da fiscalização, é lógico, orçamentária, receber de todos.
Não sei se vocês sabem, mas mensalmente é enviado para vocês um CD com toda a movimentação de receita, de despesa, todos os pagamentos, mensalmente chega para vocês de forma digital.
Não, eu sei. Só que essa forma digital que chega, a maioria não tem um entendimento claro, igual quando você explica para a gente. É disso que a gente está fazendo. Uhum. A explicação técnica, eu, por exemplo, minha formação é contabilidade, eu consigo ter um entendimento um pouquinho melhor. Mas não é todo mundo que tem. E às
claro.
Vezes, se tiver o técnico puder dar essa orientação para a gente, fica mais fácil. Para a gente poder realmente não vir aqui e fingir que fez.
Uhum,
a gente
claro.
Realmente está fazendo.
A senhora pode solicitar e mensalmente isso chega para a senhora.
Não te agradeço.
Todas essas informações. Próximo. Agora vamos comparar com o orçamento. A gente viu que o orçamento da receita é 631 milhões. O da despesa, ele foi acrescido ao longo do ano de 2016 para 692. E da mesma forma, legislativo, autarquia e a estrutura da prefeitura, ele foi dividido. E aí a gente observa como houve o comportamento dessa despesa frente ao orçado. A gente viu que a gente tem um déficit de arrecadação de 126 milhões, não é isso? Só que houve uma não utilização do orçamento em 203 milhões. E aonde que foi menos utilizado o orçamento? Lá no gabinete, que ele utilizou a menos, 59,1 milhões. Na educação, utilizou a menos, 24,2. Na saúde, utilizou a menos, 36,7. E o DIVIPREV utilizou a menos, 44,5. Portanto, 692,5 milhões foi orçado. 489,2 foi efetivamente liquidado, ou seja, a despesa foi realizada 489,2. 100% do orçamento foi distribuído. Próximo. 100% do orçamento foi distribuído. Com a utilização de 489, houve uma utilização de 70,65 do orçamento. houve uma não utilização de 29,35%.
É, a palavra. Você falando o gráfico anterior,
é a palavra.
Quando fala de saúde, que não gastou 38 mil. Na realidade, não gastou, mas está com saldo devedor, segundo as informações, que a Secretaria de Saúde está com saldo devedor de 40 milhões e sem medicamento. Como é que a gente fica?
Zé Luiz, aqui a gente não pode confundir, porque isso não é financeiro, isso é orçamentário.
Orçamentário.
Então a gente não pode confundir, os dois são distintos. O orçamento, ele está dentro do planejado. O financeiro, ele é depois do realizado. Tem um déficit efetivo, mas o orçamento, ele não pode se misturar com o financeiro. Então, quando eu falo que não foi utilizado o orçamento, é por causa disso. Eu tive despesas. Vamos verificar, a Secretaria de Saúde, está aqui, ela realizou 180.397.644,20 durante o ano de 2016 em despesas. 180 milhões. Ela tinha orçado 217. Só que nesse orçado aqui estava o dinheiro do hospital que não veio. Então ela não pode usar. É, 10 milhões, eu não lembro o valor certo. Então, tem coisa que está aqui no orçamento que efetivamente não chegou o dinheiro, eu não posso usar. Se eu usar, depois não há reembolso. Tem que ser feito gestão em cima dos valores orçados. Eu não posso, só porque está orçado, eu posso usar. Não pode ser assim. Isso foi feito gestão, tanto é que não foi utilizado o orçamento 203.272. Tá?
É a palavra. Senhores vereadores, os que tiverem dúvida, anotem, porque a hora que devolver a palavra, né, eles vão responder para nós todos os questionamentos. Não vai picando e pode até quebrar o raciocínio.
Não, não tem problema não, Nonato. Pode
tá,
perguntar.
Mas é porque eu prefiro dessa forma, vocês anotem as dúvidas e depois terão a oportunidade de ser esclarecido.
Tem jeito não, Nonato.
Bom, a gente falou da receita, a gente falou da despesa. E aí nós temos duas apurações, do resultado primário e do resultado nominal. O resultado primário, ele tem por objetivo oferecer uma informação a respeito de que se a capacidade arrecadadora do ente é suficiente para pagar as despesas correntes e as de investimento. Então, lá no resultado primário eu verifico, olha, o que eu realizei de receita no ano, ele é suficiente para pagar minhas despesas correntes e o meu investimento? O Feijó, ele fala que a apuração do resultado primário tem por objetivo avaliar a sustentabilidade da política fiscal, ou seja, a capacidade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas usuais. Então vamos ver esse resultado. A meta era um resultado negativo de R$28.403.840,79. Próximo. Então, vamos pensar. A receita corrente, ela chegou à casa de 544,6 milhões. A receita de capital ficou na casa de 10,3 milhões. Totalizou a receita, 555,037,976,21. Vocês podem observar lá nos primeiros gráficos que o valor está certinho. Eu vou tirar os valores que eu não posso mexer, que é financeiro. Ou seja, operação de crédito, só posso usar naquilo que foi pactuado. Aplicação financeira, rendimento de aplicação financeira, assim como na área privada, é uma receita financeira. E alienação de bens. Então, dos 555, eu vou tirar 51,2 milhões. Aí, restou uma receita fiscal de R$503.824.708,46. E a despesa? Aqui a gente vai tratar toda despesa autorizada e compromissada. Ou seja, é a despesa liquidada, a despesa que realmente aconteceu, mais o não processado, que é aquilo que somente foi autorizado a acontecer. Despesa, 456 milhões, corrente, e de capital 43,8 milhões, totalizando R$500.385.973,30. Vamos tirar o que é financeiro também, ou seja, amortização da dívida. Desculpa, juros e encargos da dívida primeiro, 6.087.000. E o principal da dívida, a amortização, 13.614.000. Tirei 19 de despesa, restou 480.683.684.10. Aí, volta no anterior, Flávio. 503.824.708.46 menos 480.683.684.10 de despesa, restou um resultado primário positivo de 23.141.024.36. O que significa isso? Significa que nós tivemos um superávit primário, que houve no ano de 2016 um controle da despesa frente a uma realização controlada da receita. Mesmo pagando juros, mesmo pagando parte da dívida, eu tive um superávit primário. Tenho que continuar controlando a despesa, não posso agir de qualquer jeito, mas a situação foi melhor do que em 2015. Porque em 2015, eu tive no primário um déficit. Então, melhorou bastante o resultado. Eu saí de um déficit de 18 milhões para um superávit de 23. E o resultado nominal? O resultado nominal eu vou fazer o inverso, eu vou fazer a análise sob a ótica financeira. Próximo. A meta era 11.511.392.67 negativo. E aí eu vou comparar o final de 2015 com o final de 2016. Olha para vocês verem. A dívida de longo prazo saiu da casa de 87 milhões para a casa de 66 milhões. A disponibilidade de caixa saiu da casa de 22 milhões positivo para a casa de 37 milhões positivo. Ativo realizável, aquilo que eu já paguei e depois vou ser reembolsada, vamos falar de uma forma bem simples, assim, né? 492.1.957.000. O resto a pagar processado, que é a minha dívida já pactuada e de curto prazo, 43.8, foi para casa de 52.02. Ou seja, em 2015 eu fechei a minha dívida consolidada líquida na casa de 107.6 milhões. E fechei em 2016 na casa de 78,5 milhões. Desse valor, eu vou excluir os parcelamentos, por exemplo, com o Ipseng, que é 20 anos que ainda falta para pagar. Eu vou excluir aquilo que é de muito longe, ou os precatórios. Tirei daqui. 2015, tirei 38,6, aqui eu tirei 34,4. Então, vamos comparar. Líquido em 2015, 69 milhões. Líquido em 2016, 44,09. Portanto, quando eu faço a conta do que fechou em 2016 menos o que fechou em 2015, eu tive um resultado negativo, ou seja, houve uma melhora. A minha dívida fiscal líquida, ela é menor em 2016 em comparação a 2015. Se eu comparar com o mês de outubro, não. Porque eu só apuro o resto a pagar, eu só apuro a dívida de curto prazo em 31 de dezembro. Então, por isso, essa distorção aqui com relação ao mês de outubro. Eu tive, em relação ao mês de outubro, 46 milhões, que está aqui dentro, né? E, em comparação ao ano anterior, eu tive um superávit. Porque aqui é o contrário, aqui o resultado negativo é superávit de 24.916.728.63. Já coloquei. O que que o estoque... É importante colocar por que que o estoque da dívida diminuiu de 80 para 60. Nós tivemos a negociação, uma apuração de um parcelamento junto ao Banco do Brasil, que verificou-se que o município já havia pago juros a maior do que o devido, e tivemos o pagamento habitual, mês a mês, de todas as dívidas. Em compensação, no final do ano, nós tivemos a inscrição de um volume significativo de precatórios para serem pagos no ano de 2017, e tivemos uma atualização, se tem crise, se tem uma política monetária que está rígida, né, as taxas de juros estão lá em cima, eu tive uma atualização significativa de todos os contratos vigentes. Próximo. Então, durante o ano, nesse cenário em que a transferência de capital não chegou conforme havia sido planejado, as operações de crédito que iam resultar em novos bens também não chegaram, nós podemos dizer que as obras aconteceram de forma bem lenta, de acordo com o planejado, mas de forma bem lenta, à medida que a receita ia chegando. A respeito das obras, é isso que a gente pode informar para vocês. Agora vamos verificar os índices constitucionais. Ensino, saúde e assistência social. Lembrando que assistência social não é um índice regulamentado. Portanto, o que vai ser inserido aqui são somente alguns valores. Não é toda a despesa do desenvolvimento social. Educação. A gente faz um parâmetro, todos sabem que eu preciso aplicar na educação 25%. E eu apliquei... Aqui está até o mês de dezembro, já assustei. Eu apliquei, aqui ele vai mapeando mês a mês, tá? E no total, próximo. Eu tive uma receita que é apta para calcular o índice da educação de 277 milhões. Tinha que aplicar 69, apliquei 71. Ou seja, aplicamos 0,74 a mais do que o exigido. E essa não é toda a despesa da educação. Tem muito mais coisa que é aplicado na educação. Próximo. No gráfico, vocês podem observar que, com exceção do mês de janeiro, abril, né? O restante, todos os valores foram superiores ao mínimo exigido. Próximo. Na saúde, é a mesma situação. Vocês vão perceber, na primeira linha, a gente tem a receita apurada mês a mês. Nós temos que aplicar 15% na saúde e o valor aplicado mês a mês. Não se assustem com esse valor aqui, é porque no mês de janeiro ela passa pagando as coisas que ficaram do mês anterior, depois ela volta à regularidade, vocês vão observar que foi 25,43, 30,22, outro 30. Ela é uma despesa sazonal, mas em momento algum deixou de ser atendido. Próximo. Portanto, dos 277,5, eu deveria aplicar 41,6 e aplicou-se, some um 6 aqui, né? Aplicou-se 46,415. Nossa Senhora! Houve um erro de digitação aqui, me perdoe. Ou seja, aplicou 23,21%, quase o dobro do mínimo exigido, né? O gráfico da saúde, ele mostra para vocês com clareza, com exceção de abril e janeiro, todos os meses o valor é aplicado, é muito acima do valor legal mínimo exigido. E na assistência social, projeta-se, prevê que será 5%. Só que isso já tem bastante tempo e não tem nada regulamentado ainda. Portanto, mesmo assim, a gente faz questão pela transparência de levantar esses valores e a gente percebe que aqui não tem nem metade das despesas da assistência social. Próximo, vai. Vocês vão observar que, se fossem 5%, eu teria que aplicar 13,8. Aplicou 6,885. Se a gente for... Acabou todos? Presta aqui um minutinho, Renato. Presta o seu. Se você for lá no quadro da despesa voltado para a Secretaria de Assistência Social, vocês vão perceber que o valor aplicado lá foi da casa de... Acho que é melhor você voltar, Flávia. De 10 2,7 milhões. Enxerguei. Então, bem acima do que está levantado aqui no índice. 4 milhões acima. Pode ir lá para o próximo. Aqui, ó. 10.752. Próximo. Pode ir até lá naquele lugar. Mais. Isso. No gráfico, então, ele demonstra que não está sendo os já regulamentados, tá? Não são suficientes para atender. Próximo. E a despesa com o pessoal? Quanto custa os servidores ativos e inativos para o ente, inclusive a Câmara Municipal? A Câmara Municipal, desculpa, exclusive, excluindo-se a Câmara Municipal, porque ela, o cálculo é feito à parte. Nós temos uma despesa bruta com o pessoal na casa de 251 milhões, também observando o ano todo. Esse valor está dividido em 202 com ativos e 45 mais 3.413, 45.400 com inativos e pensionistas. 3.413 são outros benefícios, auxílio reclusão, auxílio doença, estão ali. As sentenças judiciais do inativo está na casa de 220 mil, mais 559.41, que foram algumas restituições feitas para inativo. Terceirização, 129,8 mil reais. Não vou considerar a sentença judicial com ativo e o recurso pago com inativo, que é de recurso lá do Tibiprev. Vou excluir aqui também. Ou seja, eu tive uma despesa com pessoal no ano de 2016 de 217.996.871,19. A receita corrente líquida, vocês vão se lembrar, estava na casa de 496,8 milhões. Eu gastei 217, portanto, da receita corrente líquida, eu gastei 43,87, segundo a metodologia da STN, que eu considero gasto com inativo. Eu podia gastar até 268,3, no limite prudencial de 254,9. E na metodologia do TCE, em que eu tiro o gasto com inativo fora, 496 da receita corrente líquida, excluímos inativos, ficou em 206, portanto, 41,49% o meu índice de pessoal. E o endividamento, para a gente encerrar os assuntos que eu trouxe para vocês. A gente mapeou ponto a ponto. Como é que fechou 2015? Tudo que foi pago no ano de 2016, os cancelamentos, coisas muito antigas, quanto que foi inscrito em resto a pagar, esse valor aqui some, né? E o saldo em 2016. Então vamos pensar. Prefeitura fechou o exercício 2015 com o resto a pagar processado de 43,6 milhões. Pagou 41,4, cancelou 134, de acordo com o decreto publicado, tudo arrumadinho, que eram coisas muito antigas, e inscreveu 49,7. Portanto, ela fechou 2016 devendo 51,9. Não processado despesas autorizadas, mas que não haviam acontecido ainda. 10,3. Aconteceu e ela pagou 6,6. Cancelou 14, inscreveu, autorizou para que acontecesse no ano de 2017, mais 11 milhões. Portanto, fechou em 2016 um saldo de 14. E assim, a gente foi fazendo a conta um por um. A Câmara Municipal, vamos pelo total, fechou o ano de 2015 na casa de 167 mil reais, pagou 167 e inscreveu, fechou 2016, devendo 187, tá? O Diviprev, que é a autarquia, fechou o ano de 2015 devendo 3.526, pagou 3.481, cancelou 411,50 e inscreveu 4.160. Ou seja, ela deve, em 2016, R$ 4.205.374,77. O CISV pagou R$ 2.269 e os 36, que são mais antigos, permanecem ainda. Existem algumas contas próprias, somente da área pública, que se chamam depósitos e devedores. São valores de curto prazo que ficam em poder do município ou do qualquer ente que logo em seguida ele vai pagar e vai zerar. No ano de 2016, nós tínhamos essa movimentação. Um total de R$ 275.794,90. Aí ele foi e movimentou entrada, saída durante o ano. Ele fechou o ano tendo a receber R$ 274.867,91. São valores de curto prazo. Desconto o INSS na folha do funcionário, ele cai nessas contas, paga a guia, zera essa conta. Tá? Então vamos pensar no resto a pagar, que eu saí da casa de 57,7, cheguei na casa, fechei o ano na casa de 70,9, descontando o que eu tenho a receber de curto prazo. Fechei o ano com 70,7. Essa é a dívida do município, como um todo. Poder legislativo, poder executivo e autarquia. Pronto. Muito obrigada a todos. Estou à disposição para as perguntas.
Obrigado, viu? E passo a palavra agora para os senhores vereadores, para os devidos questionamentos. O primeiro inscrito, vereador Odair Otaviano.
Uma boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a pessoa da Genesi, todo o corpo técnico da prefeitura nessa prestação de conta, nessa audiência pública. Eu queria fazer aqui, senhor presidente, algumas indagações. Poucas, mas que ainda pairam um pouquinho de dúvida. A última prestação de contas do ano passado, do ano de 2016... Estava nesta casa e muito atento, eu fiz uma pergunta aqui para você, Genesi. Eu perguntava como é que estava a situação do município naquela prestação de contas, não sei se foi final de agosto ou setembro.
Setembro.
Então foi a última prestação de contas. Aí eu tive uma resposta que estava dentro do previsto. Olha, a arrecadação me deu uma informação que até aquela data... A prefeitura tinha arrecadado 418 milhões de alguma coisa, próximo a 420 milhões, dos 604 milhões e 500 mil reais que era de previsão orçamentária do ano 2016. Porém, eu me surpreendi, porque eu fiz uma pergunta naquela data, como estaria a situação do município? E aí a resposta foi que estava dentro do esperado, que a previsão era aquela. E eu perguntei se as contas iriam se fechar no final do ano e tive uma resposta que se estava dentro do esperado, possivelmente as contas fechariam. E faltando 20 dias para encerrar o mandato, o senhor prefeito decreta calamidade pública financeira na nossa cidade. Eu gostaria de saber quanto que se arrecadou da última prestação de contas até dia 31 de dezembro, para que o prefeito não conseguisse fechar suas contas e fechasse no vermelho. Qual foi a arrecadação do ano passado total? Dos 604 milhões e 500 mil reais previstos, quanto se arrecadou com certeza?
No sétimo slide... Adaí, você pode observar que ele te mostra mês a mês todos os valores que foram arrecadados pelo município. E aí, no último quadrimestre, nós podemos verificar que no mês de setembro foi 44,2. No mês de outubro, 37,4. No mês de novembro, 39,5. E no mês de dezembro, 57,8.
Traduzindo.
Quem te deu essa informação, eu não sei, não fui eu. Então, eu não sei a base de dados que ele pegou. Eu sei te falar que no ano de 2016, fechou-se com déficit de arrecadação de 126 milhões. Então,
R$ 604 milhões menos 126 milhões.
681.400 menos 555 que foi arrecadado. Dá os 126 milhões.
Tá, mas na realidade quem me deu a informação foi você.
Não.
Disse
lá naquele dia.
Está gravado nessa casa, na última prestação de contas, eu ouvi me dizer em claras palavras que o município se encontrava dentro do previsto.
Eu te garanto que eu não falei isso, e aí nós gostaríamos muito que a gente observasse o que está gravado, porque eu não respondo pergunta política, eu só respondo
pode,
técnico.
Pode até não ter me respondido com essas palavras, mas que está gravado que...
Com certeza.
Tinha arrecadado 418 milhões e que aquilo era o previsto, era o esperado até aquela data. E eu perguntei se fecharia, baseado na arrecadação até aqui, não vejo problema. Perguntei quanto que estava a folha, qual que era a folha, a porcentagem da folha, falou que a folha já tinha estado com um sinal de alerta amarelo e que já estava dentro do esperado.
Sim. A gente pode abrir? Eu acho que aí não tem. Não. Eu não sei se no meu computador a gente tem audiência pública do último quadrimestre. Eu posso procurar audiência e a gente localizar os valores. No último quadrimestre, na prestação de contas de setembro, com certeza eu te informei que nenhum mês havia atingido a meta de arrecadação. Eu não falei e não respondi, e ainda me lembro bem, o Marconi também está aqui, que nós colocamos que podia acontecer qualquer coisa. Podia dar certo, me lembro claramente disso, que podia dar certo e fechar tudo, como podia dar tudo errado. Que nós não sabíamos, porque a gente não tem bola de cristal para saber o que, que vai acontecer. O recurso pode chegar e ele pode não chegar.
Na realidade, naquela época a resposta não foi essa.
Então eu gostaria de ver a gravação mesmo.
A resposta
acho
não foi essa.
Importante.
Eu solicitei, eu fiz uma pergunta, que a arrecadação dos 604 milhões e 500 mil que era prevista, e foi apresentado para a gente que até naquela data arrecadou-se 418 milhões, e a resposta que eu tive foi que estava dentro do esperado. Se estava dentro do esperado e nós estávamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, com mais 3 meses, eu acho, e aí não é culpa do corpo técnico da prefeitura, chegar com o município em calamidade pública financeira. Por isso eu perguntei,
vereador,
quanto que arrecadou...
Conclui a pergunta, por favor.
Quanto que arrecadou até no dia 31? Em setembro eu tive uma resposta que arrecadou 418 milhões, até naquela data. Somados, eu gostaria que me informasse quanto que arrecadou até o dia 31 de dezembro, em valores.
555.037.976,24 reais. 555.037.976,24.
976.
Está pequenininho aqui, eu não sei se é 975 ou 976. 976 mesmo.
Então, concluindo, senhor presidente, a prestação de contas é para fazer algumas indagações que deixou dúvida. Né? E nós fechamos aqui o ano 2016 com o município em calamidade pública financeira. O que não é culpa do corpo técnico que está aqui fazendo a prestação de contas. Lógico que é culpa do ordenador de despesa. Porém, ficou dúvidas. Se eu envio com o município até setembro, o corpo técnico
até
da prefeitura...
Até agosto, daí. A prestação de contas é feita em setembro até agosto.
Aí eu perguntei se era setembro ou agosto.
Agosto foi a data que foi feita.
Tá, setembro. Então tá. Mas a reunião, a audiência pública foi
Sim,
feita em setembro.
Foi feita em
então
setembro.
A informação foi em setembro.
Referência
até aquela até data, essa casa não teve uma resposta que correria perigo de nós chegar no final de um mandato com calamidade pública financeira. Mas bem... Isso a gente tem que questionar, é quem ordenou a despesa, quem gastou a despesa. Hoje, qual é o percentual da folha dos servidores? Quanto o município está gastando? Quanto por cento que o município... hoje, eu estou pedindo a informação de hoje. Qual que é a porcentagem que está gastando? A folha está em quanto? 49, 50, 51?
Gostaria que você olhasse nos últimos slides, na página 7... Você vai ver que, na ótica da STN, ela tem uma despesa de 43,87, é o índice de pessoal, e na ótica do TCE, 41,49. E não mudou, ele não ultrapassou nesse período, não. O índice de pessoal, ele permaneceu dentro do legal.
Qual que é a porcentagem, hein?
STN 43.87 e TCE 41.49. Na página 7, no primeiro slide da página 8.
Muito obrigado, me sinto contemplado, presidente.
O próximo inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
O senhor tem que ligar o microfone, por favor.
Página 4, despesas fiscais. Aqui fala-se de juros, né, encargos, na casa de 8 milhões.
6 milhões. 6,087.
6 milhões e 87. É atribuído aqui esses juros. Paga-se de quem? Que dívida é essa?
O senhor vai observar que aí tem duas linhas. Os juros e encargos e a amortização da dívida. A demonstração, ela é feita separando, que eu amortizo de principal com os juros e as taxas que incidem sobre o contrato. Aí é separado. O valor total que se pagou de dívida foi 19,7 milhões. Se pagou de empréstimo, de operação de crédito.
Mas eu ainda não
e entendi. Parcelamentos também, né? Desculpa.
Pois é, esse juro está... Que dívida é essa? De onde vem essa dívida? De onde
essa dívida, ela... Dentro lá da minha pasta tem o quadro da dívida. Ela contempla precatórios, financiamentos que foram feitos junto à Caixa, junto ao BDMG, financiamento, parcelamentos do DiviPrev, parcelamento do INSS, PASEP, todas as dívidas que são contratadas pelo ente de longo prazo. Estão dentro desses valores.
Nossa, isso aqui, isso
aqui, então... aqui tem uma demonstração dívida a dívida. Se o senhor quiser observar.
Veja que é um absurdo.
Essa aqui está só dos últimos 2 meses, mas aqui tem o saldo final de dívida a dívida. Inclusive de precatório, só um minutinho, por favor. Nós temos 6.112.000 só de precatório para ser pago ainda. Fora o que se pagou durante o ano.
Ok, muito obrigado. Estou iniciando, né? Agora participando da Comissão de Finanças.
Claro.
Quero me reiterar, informar, sim, quero esclarecer mais ainda. Não quero engolir muito assim, sem mastigar, não.
Com certeza. O que o senhor tem que observar é só porque a ótica do público, ela é bem diferente do privado.
Ok.
O senhor me desculpe que o impresso está em rascunho.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, José Luiz, da Farmácia. O próximo inscrito, vereador Edson Souza. Com a palavra.
Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria renovar o meu respeito pela senhora, o respeito pela sua pessoa, em todos os aspectos da representação social. É um respeito evolutivo. Eu não terei com a senhora o mesmo que eu tive em outrora, quando eu estive nessa casa. Meu respeito pela senhora só aumenta pela sua capacidade moral, técnica e os princípios éticos que conduz o caráter de Vossa Excelência.
Obrigada, Ed.
Mas a senhora fala uma coisa aqui que me desarma. A senhora parece que faz uma ponte assim de isopor, pinta ela cor de asfalto e faz a gente tentar atravessar. A senhora mesmo falou que não responde pergunta política.
Não responde.
Essa casa não é um santuário. Aqui não é um banco.
Mas eu sou corpo técnico.
Com certeza. Aqui não é um rodeio.
Claro que não, de forma alguma.
Aqui é o parlamento que discute as políticas públicas. A crise do município começa aqui nessa rua. E a sustentação política também... é aqui que começa.
Ok.
A senhora, eu já estava preparando, a senhora não responde. Eu até poderia tentar navegar com a senhora na seara da política econômica e na economia política. Mas a senhora não responde.
Tecnicamente eu te respondo.
Né? Então a coisa fica complicada. Eu queria fazer uma pergunta tecnicamente para a senhora em 2 aspectos. A lei de responsabilidade fiscal, ela faz que os decretos de calamidade pública têm que ter autorização da Casa Legislativa. Está claro na Lei 101. Mas Divinópolis, esse governo que passou, entra para a história como o primeiro prefeito a fazer um decreto de calamidade financeira. Nós sabemos que nós tivemos terremoto, não caiu ponte, não tivemos tsunami, está visível. Mas o mundo financeiro público é um mundo muito complexo, para quem não conhece, a contabilidade pública. Baseado tecnicamente, juridicamente, qual que é a visão da senhora desse decreto sem autorização legislativa? Não é questão política. Tecnicamente, baseado na lei de responsabilidade fiscal. E outra coisa, só usa um termo muito interessante na linguagem, que só fala da PPA, a alma pública do orçamento público. Só fala que os projetos andaram lento, para não falar parado. Só falou lento. A palavra do senhor está no slide aí.
Uhum.
Não é isso?
Isso.
Então, dos projetos que foram narrados, descritos na PPA, todos eles, os macros projetos, quanto foram executados? Uma vez que os projetos foram bastante lentos.
Vamos buscar o dado da realização da despesa de capital? E aí a gente tem documentado que em termos de investimento, no ano de 2016, o município efetivou R$17.697.731,50. Não tem necessidade, não. Em termos de despesa de capital e investimento. Aí, quando a gente fala que esses projetos foram lentos, Edson, e você se lembra bem de tudo que a gente já conversou aqui, tanto é que você se lembra que eu não respondo questões políticas, nós vamos verificar. Você também se lembra que quando eu, enquanto ente público, pago e executo uma despesa de capital que foi pactuada num projeto sem o recurso vir, eu tenho que bancar. Tanto é que 17 milhões foram bancados contra quanto que veio de operação de crédito? 7 milhões. Então o município bancou 10. Por isso lenta e não parada. Foi projetado fazer muito mais? Claro que foi, eu sou 47. O gestor, é ele quem decide. Eu vou fazer ou não vou fazer. Tecnicamente eu não dou palpite. Não tenho nem liberdade para isso, nem nunca tive. Então, quando eu digo que é lento, efetivamente, não chegou o recurso, como é que ele ia executar? Hospital, chegou o recurso do hospital? Mas quando chegou algum dinheiro para o hospital? Nenhum, como é que ele ia fazer? E ele ainda fez coisas lá. Teve situações, esses 7 milhões que chegaram, eles chegaram um pouco para asfalto,
BDMG,
para
transporte,
só.
E alguma coisa do PAC?
Muito pouco. Eu podia fazer alguma coisa substancial? Não podia, não tinha recursos. Como é que eu ia fazer? Aí eu ia deixar de pagar. No final, chegou a um déficit de arrecadação de 126 milhões. Houve um controle da despesa que não usou o orçamento, mas mesmo assim, aumentou o financeiro. Então, tem que ter, igual na sua casa. Você gasta dinheiro que você não tem? Não gasta.
Minha casa,
ele precisa fazer essa política.
Em questão temporal, minha casa está toda planejada, em todos os aspectos.
Que bom, fico muito feliz com isso.
É a responsabilidade. Lá, além da responsabilidade fiscal, eu tenho outras responsabilidades. Né? Então, por exemplo, assim, dentro da minha casa, a coisa lá vai ter muito bem, tudo planejado. Não dentro de 3 anos, 4 anos. Porque as pessoas não pensam. Né? Por exemplo, um decreto, mas termina, senhora.
O suporte do decreto, eu não me lembro as palavras, nem me lembro os artigos que foram feitos, porque a contabilidade não participa de ações de gestão enquanto corpo técnico. Às vezes, Marconi vai lembrar, mas ele se pautou na queda da arrecadação mesmo e na ausência de recursos que estavam vindo, tanto é que demonstrou um déficit de 126 milhões. Ele não pôde, não podia fazer mais coisas porque o recurso não estava chegando. Então, o suporte foi esse. Espero ter te respondido. Juridicamente, eu não tenho respaldo para te dar. Eu não me lembro, mas nós podemos pesquisar e verificar o suporte que está lá no corpo do decreto isso.
Só terminando a minha contribuição, senhor presidente, é porque nós vamos elaborar um projeto de lei nessa casa, de protocolar semana que vem, que o governo, faltando no seu último ano, se não for uma calamidade natural, ninguém vai expedir mais nenhum decreto depois de eleição. Nós vamos dar um basta nisso aqui nessa cidade.
Que bom.
No primeiro mandato,
boa.
No primeiro mandato, depois da eleição, desse governo que saiu, foi demitido quase 98 pessoas de cargo de confiança. A máquina andou. Depois do segundo mandato, voltaram todo mundo. Isso serve para esse governo que está começando agora, os que vão vir e tudo. Então nós vamos dar um basta nessa farra para que, se não tiver nada que você enxerga, com toda certeza nós vamos dar um barra nessa farra.
Obrigado, vereador Edson, pelas palavras. O próximo agora inscrito, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Boa tarde a todos, Genesi, Marconi, Flávia. Na verdade, eu queria só tirar uma dúvida, que os meus questionamentos vão vir na próxima prestação de contas de vocês. Quando vocês falaram números de arrecadação em setembro, eu questionei, não só em setembro, até mesmo na apresentação que foi feita nessa casa, da nossa perspectiva de arrecadação, quanto que a gente esperava que fosse arrecadar no ano de 2017. Se a gente já tinha arrecadado menos do que o previsto em 15, menos do que o previsto em 16, 2017 se mandou para cá um projeto, foi capa de jornal, aí a gente tem que explicar, previsão de 724 milhões para gastar esse ano, me parece, me falha a memória. E nós arrecadamos bem menos do que a gente esperava. E aí, quando você fala de receita líquida e despesa total com o pessoal, esse governo, que se encerrou dia 31 de dezembro, pegando até a fala do nosso colega Edson Souza, ele se encerrou, eu queria que os novos colegas anotassem esse número para nós, com 43,87% de despesa total com o pessoal. Foi isso?
Está no final da página 7, se
não me engano. Um total de 217.996.871,19 reais. Isso com despesa pessoal. Não é isso?
Isso.
Nós temos uma perspectiva de 2017 de crescimento do país, crescimento do estado, do município, mínima.
Ou negativa.
Ou negativo. O que é esperado para esses próximos 4 meses? Já que a gente viu que nos primeiros dias de governo se aumentou o número de cargos comissionados e até mesmo o número de cargos servidor de carreira comissionado, chegando aí a mais de 200 na última semana, mais de 200 cargos, sabendo que a nossa arrecadação cai e que nós não temos previsão de crescimento e a folha vegetativa naturalmente cresce agora em março. É um registro que eu queria deixar, até mesmo para os novos colegas vereadores, anotar esse número. Da folha, quando fechou em dezembro, para a folha que vai ser apresentada em abril. E como diz o vereador Edson Souza, ficar aqui abrindo e fechando sanfona velha, que já estragou, que já não toca mais, não vai resolver o problema da cidade. O problema da cidade é daqui para frente. E eu queria, Genesi, para finalizar e a minha pergunta se encerrar, esse déficit que ficou do ex-prefeito de 126 milhões e 400.
Não, 126 é o déficit de arrecadação.
O déficit de arrecadação.
Endividamento.
O endividamento dele.
Só da prefeitura é 50... Ai, não dá para enxergar. Aqui, anterior, Flávio. 66... 51 930 747 93, porque 14 é uma autorização para que a despesa aconteça. Ela ainda não aconteceu. Então, 51,9 milhões.
Ok. Essa dívida de 51 milhões e 900 foi deixada pelo outro governo que se deixou no dia 31 de dezembro.
Uhum.
Como que fica essa situação com o município? Perante a lei de responsabilidade fiscal, perante a vocês da contabilidade, como que vai ser repassado isso para essa gestão? Qual que é a responsabilidade da atual gestão de assumir essa dívida?
Desses 51, parte ficou em caixa. Marconi é o tesoureiro, é o diretor financeiro, ele consegue responder com mais clareza essa pergunta.
É, na verdade, dos restos a pagar, a gente, quando passa em panos limpos lá e retira os recursos vinculados, a gente tem uma dívida de aproximadamente 39 milhões do Vladimir para essa nova administração. Isso aí, o prefeito tem que pagar. Isso é uma dívida do município, não é do prefeito. O prefeito que entra, ele já tem compromisso com isso. Quanto a essa despesa da folha, que você disse como é que vai ser esses primeiros meses, vai ser complicado. Não vai ser fácil, não. A gente tem um gatilho para pagar em março. Nós temos um aumento de Viprev de 9%, isso representa 1 milhão por mês a mais. Nós já pagamos de janeiro. Vamos ter 13 milhões e meio por ano a mais para Viprev. Isso é déficit a contar para o prefeito. A gente não consegue pagar, simplesmente não consegue. A gente vai ter que mudar, fazer alguma mudança, o prefeito está trabalhando com a equipe dele para isso. A secretária de Fazenda está empenhada e muito empenhada para resolver. A situação é essa. A dívida ele tem que pagar. É uma questão do Tribunal de Contas verificar, né? É ele que tem que apurar esses dados, ele... Não, a contabilidade não. É apresentada. A gente apresenta os dados. O Tribunal de Contas é que analisa. Ele analisa isso aí e passa para... Vem para a Câmara, não parecer, pela rejeição, pela aprovação das contas, aí a Câmara vai ter o papel dela.
Só para finalizar, presidente, vocês três continuam no corpo técnico da contabilidade.
Eu não. Eu fui transferida para uma outra secretaria. Quem fica na diretoria contábil é o Agilson.
O Marconi e a Flávia continuam. Não, é só para fins de registro.
Obrigado, vereador.
Só abrir um parênteses nesse índice de pessoal aqui de 43,87, porque ele é um índice, é um quadro que tem que analisar de um outro ângulo. Ele tem que ser analisado também financeiramente. Porque quando a gente fala 43,87%, isso aqui é um percentual da receita corrente líquida. E quando você apura a receita corrente líquida, nem tudo que está na receita você pode usar para a folha. Então, por exemplo, a taxa de iluminação pública, a gente arrecada mais de 12 milhões por ano. Esse recurso, ele não pode ser usado para a folha. Mas quando você apura a receita corrente líquida, ele faz parte. Então, quando você pega o município que está aplicando 54%, mais de 50% da receita corrente líquida na folha, ele está quebrado.
E também tem despesas que são pertinentes à folha, como, por exemplo, o auxílio alimentação, o auxílio transporte, que ele não entra no índice. Então, não é só aquilo ali que é a despesa de pessoal do município. Tem mais coisas que não entram e que são pertinentes ao RH.
Ok, obrigado. Obrigado, vereador Eduardo Pinti Júnior. E a próxima inscrita é a vereadora Janete.
Vou ser muito sincera, eu acho que a coisa está muito pior do que eu imaginava. Na verdade, quando a gente está de fora e a gente tem acompanhado os números, a gente achava que a coisa estava feia, estava cinza, mas ela está preta. Porque o que eu venho entender aqui é o seguinte: foi dado no final do ano passado, através de um estudo que a gente viu pela apresentação das contas do DIVIPREV, esse aumento que vai impactar agora, que a ex-gestão Sanfona Vec tem que continuar tocando, fez, e agora a nova gestão. Se eles não deram conta de cumprir, porque pagaram parcelado, essa agora é impossível cumprir, não sei como que a gente vai resolver, vai cair nessa casa, um tanto de gente querendo jogar pedra mesmo, pedra, tomate, sei lá mais o que vai querer jogar, mas vai ter que ser resolvido por essa casa, uma vez que nós não vamos dar conta de estar, infelizmente, fazendo acontecer, porque é impossível, pelo que vocês apresentaram, qualquer prefeito dá conta de pagar os valores que teriam que ser registrados aí pelo que vem.
Não dá. A DIVIPREV está fazendo um novo cálculo, né? Ela,
É importante ressaltar, Marconi, que esse plus que foi colocado, essa alíquota complementar que foi colocada, ela é oriunda de um estudo. Ela não foi colocada de qualquer forma. Houve um estudo que gerou um cálculo atuarial, que aí ele foi dividido. É 9% esse ano, tem mais coisa que vem pela frente. Não, então tem que fazer um novo estudo para verificar como é que
foi um estudo, inclusive foi repetido um reestudo, o próprio vereador Adair Otaviano ainda questionou que no próprio estudo citava um índice da prefeitura. Quer dizer, o estudo não foi pedido por eles, mas citava e o que dá dois entendimentos que tem que ser refeito esse estudo. Esse daí é um passo, então, que a gente sabe que vai ter que acontecer. A outra questão é o seguinte, quando vocês colocam a despesa 43,87% em porcentagem, para a gente que está aqui, é difícil de entender. Para quem está de fora, é praticamente impossível, porque a gente não consegue entender em número, uma vez que os outros valores são colocados em número. A questão, por exemplo, da arrecadação, que foram quase 500 milhões, mas o que eu queria entender, enquanto legisladora, é em número, qual que é o impacto desses 43,87% de despesa?
217 milhões... Volta, Flávia. 217.996.871,19 reais.
E isso sem estar constando, de acordo com o que você me falou aí, não entra o alimentação e
não.
Outras despesas.
Não.
O que o valor, então, em pecúnia é muito maior.
Muito maior.
É, que na verdade naquele 217 milhões ali, está incluído merenda escolar, por exemplo, taxa de iluminação pública, e esse recurso a gente não pode usar para...
Que está incluído... Esses 217, não. Os 400...
Dentro dos 499, né?
É.
Isso, dentro desse valor está embutida essa receita que a gente não pode usar para a folha.
Entendi. E por último, eu só queria fazer um entendimento, porque para a gente que é leigo, não dá para entender o que é pagar 6 milhões de juros. Sinceramente... Por que que a gente paga tanto juro? Eu só queria entender. Eu sei que existe empréstimo, que são feitos, financiamento, mas onde é que chega? É muito dinheiro. E eu queria só ter um entendimento assim, leigo mesmo.
O vereador José Luiz levou o quadro que demonstra, contrato por contrato, o que que foi pago de juros nesses... Mas peça a contabilidade que ela te mostra o ano todo quanto que foi pago por cada contrato. Banco não faz gracinha para ninguém, muito menos para o serviço público.
Não, muito obrigada, eu sinto contemplada e a partir das próximas perguntas a gente vai tentar fazer assim de forma mais técnica, mas com mais pergunta, mais questionamento para a gente poder estar realmente fazendo nosso papel aqui enquanto fiscalizador. Muito obrigada.
Eu peço a palavra e quero até pedir ao Corpo Técnico da Prefeitura que a próxima prestação de contas que possa mandar todos esses gráficos dos vereadores com antecedência, para que possamos já chegar aqui, já com as perguntas formatadas, para que possam trazer mais entendimento a todos os vereadores. Fica registrado, viu? E volto a palavra, então, para os representantes do Executivo, no caso de Genesi, para que possa fazer a conclusão, considerações finais.
Já foi tudo colocado, agradeço a presença de vocês.
Ok. Sem mais nenhum vereador para se manifestar, não havendo mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada esta audiência pública. Muito obrigado.